João, capítulo 6. Amém. João, capítulo 6, versículo 53.
Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre.
Amém. Volta a ler novamente, por favor.
Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre.
Amém. Então, aí mais no versículo 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, dos seus discípulos, não foi pessoas estranhas, os próprios discípulos acharam difícil, duro este discurso, e ficaram sem entender. E Jesus percebeu que eles não entenderam. Então ele fala: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Ele estava falando da sua vida e não da carne que os discípulos estavam. Ele estava usando o natural para explicar o espiritual. Quem de mim se alimenta vai viver por mim. Quem não se alimenta de mim não tem como. Então, irmãos e irmãos, nós aqui, nós muitas vezes, nós queremos levar uma vida com Deus. Ou então, nós queremos que Deus nos ajude, nós queremos que Deus sentir a presença de Deus. Na verdade, nós queremos Deus na nossa vida. Não é? Nós queremos Deus na nossa vida, não é assim? Mas nós passamos o dia todo alimentando do mundo, alimentando das coisas do mundo, alimentando de uma outra carne, de um outro pão, não o pão da vida. Nós passamos o dia comendo bobagem. E aí, como viver para Deus? Como nós vamos sentir bem? Como nós vamos ter fazer aquilo que às vezes nós cantamos? Agora mesmo nós estamos cantando: se eu vier naufragar, não é? O que mais, mano? Se acaso eu vier me afundar, se acaso eu passar por isso ou por aquilo, percebendo a fúria do mar. O que é a fúria do mar? São as lutas, as tribulações, as coisas. Mesmo assim, mas como que nós vamos confiar em Deus? Como que nós vamos recorrer a Deus, pedir Deus ajuda, se a nossa cabeça está pensando em outras coisas, se nós não estamos alimentados? Nós não vamos nem lembrar que Deus é o nosso refúgio. Nós não vamos nem lembrar de elevar os nossos olhos para os montes, de buscar socorro em Deus. Nós não vamos nem lembrar. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai pedir alguém para orar por nós. A gente vai pedir oração para os outros. Vai pedir oração. Quem tinha que orar era você. Era você que tinha que buscar Deus. E outra coisa, não precisava chegar ao extremo para buscar Deus. Mas por que que a gente demora, deixa a coisa realmente afundar para depois? Porque nós estamos mal acostumados, mal alimentados. Nós não levamos uma vida com Deus. A gente não come arroz, feijão todo dia? Todo dia nós não tomamos café, almoçamos, jantamos, etc. Se faltar uma comida dessa, o organismo não sente? Então, todos os dias Jesus partia o pão, juntava os discípulos e partia o pão. Esse partir do pão é que dava vida. Esse partir do pão é que fazia com que os discípulos tivessem empolgados, entusiasmo para fazer, não é? Que queriam orar com os enfermos, expulsar os demônios. É porque eles ouviam, ficavam alimentados espiritualmente, ficavam empolgados. Repara na sua vida, quando você começa a orar, quando você começa a ler, começa a buscar Deus, a sua conversa muda, os seus pensamentos mudam, né? A sua vontade de viver, de entender as coisas, é diferente. Então, gente, ele fala: quem come a minha carne e bebe o meu sangue. Há quem diga que na comunhão, quando a Igreja Católica começou a partir, quando começou que foi a primeira denominação, quando as pessoas sentiam o gosto do pão, sentiam na boca o gosto de carne, de sangue, quando comiam a hóstia. A hóstia é o pão. A ceia que nós fazemos é partir o pão. Ali, quando você entrega o pão, ou quando você entrega a hóstia, o que é que o padre lá fala? O pessoal que está acostumado a comungar, como é que ele fala? Não. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. E aí, a pessoa sentia, alguém sentiu, sei lá, ou chegou, se mentiu, mas que aquilo ali quer dizer o corpo de Cristo. Então, a minha vida, é a minha vida na carne que eu dei para vocês. O que eu falo foi a minha vida. O que eu deixei para vocês foi a minha vida. Tudo que Jesus fez, o Evangelho, não foi a vida dele? Né? Então, em Romanos, se não me engano, fala assim, que nós somos salvos pela sua vida. Acha esse versículo para mim. Nós somos salvos pela vida dele. A comunhão nossa com ele, a comunhão, comungar, comunhão, é Agora, como que eu vou ter comunhão com ele se eu não tenho afinidade com ele, eu não converso com ele, eu não pergunto para ele? A sua vida era diferente quando você estava em contato com ele. Aí você foi desligando, foi se afastando. Quer dizer, você não almoçou, né? Aí você passou a não jantar. De repente você não toma um café, não vai ficando fraco? Então, quando a gente está em comunhão com Deus, o que é comunhão? É o comer o pão, é a comunhão, né? Se bem que lá na Igreja Católica, eu sempre digo o seguinte, que eu aprendi demais com os erros dela. Eu aprendi demais com a idolatria dela. Porque eu tenho certeza que aquilo ali, quando foi feito alguém pensando na coisa certa, só que não funcionou. Por quê? Porque ali, né, não passou a vida espiritual para uma coisa que era material. Aquilo apenas simboliza. Aquilo apenas simboliza. Mas aquilo serve para mostrar para você que aquilo ali está certo. Jesus não partia literalmente o pão, mas o que alimentava os discípulos não era aquele pão que ele estava partindo, e sim a palavra. Eu sou o pão, quem de mim se alimenta. Aí eu disse, mas claro, morder ele, não é para morder ele. Não é não, filho? Não é para poder fritar ele, assar ele. Não. Mas alimentar, alimentar de uma pessoa, quando você conversa com uma pessoa, você se alimenta da pessoa. Quando você conversa com a pessoa, qualquer pessoa que você conversar, você se alimenta. Porque nossas palavras são espíritos. A sua palavra é espírito. Quando você fala, se estiver saindo formiga, barata da sua boca, eles são espíritos. E da boca de Jesus saía: minhas palavras são espírito. Então, meus irmãos, se nós não buscarmos, nós vamos ficar fracos. Você já observou que quando você começou, quando você se alimentava melhor, você não vivia melhor? Não era porque você se alimentava melhor? Aí foi distanciando, foi se afastando. Eu sempre bati nessa tecla aqui, de dizer para vocês que eu entrava na fila do banco e ficava meditando, pensando, analisando, alimentando, comendo pão, né? Todos os dias eu encontro com alguém e estou sempre... Por quê? Porque é isso que me dá força. É o alimento, é o pão nosso de cada dia. Jesus chamou essa atenção para que a oração fosse feita: Pai, né, nosso que está, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é arroz e feijão, não. Não é o pão francês, não. Não é isso que ele estava falando. Pão nosso de cada dia. Muita gente pensa que é o boião. Não é. O pão nosso de cada dia é uma palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Então aí a palavra encontrou lugar em meu coração e mudou a minha vida. E me deu força. E eu sei, aí eu passo realmente a saber, a fazer aquilo que Deus quer que eu faça, porque todos os dias Ele está falando comigo. Todos os dias Ele está abrindo meus olhos. Amém? Os nossos passos não vacilam, não saem de um lado para o outro. Amém, gente? Hebreus capítulo 5, é no Salmo 119. Tem um versículo no Salmo 119. Depois nós vamos ver. Romanos capítulo 5. Não é romano, não, é hebreu, gente. Falei hebreu, não. Hebreus 5. Versículo 7.
O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu.
Repete.
O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu.
Jesus tinha medo da morte física? Não. Ele tinha medo de outra morte. Ele tinha medo. Temia não ressuscitar. Temia não ressuscitar. Então ele quis a ressurreição da vida. Ele quis a ressurreição. Ele temia não ressuscitar. Aí, quando ele falava, vocês vão me matar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ali era realmente a razão do evangelho, a razão de tudo, é a ressurreição da carne. É a ressurreição. Nós não podemos viver para a carne, gente. Nós temos que viver para o Espírito. Nós temos que procurar levar uma vida que realmente nos garanta a ressurreição. Amém? Porque essa vida aqui, e daqui um pouquinho, talvez, ter tempo, eu explico, é uma vida, é a vida da morte. É a vida da morte. Não há nenhuma esperança para essa vida. Não há nenhuma esperança para essa vida. Mas para mim viver para a vida eterna, para mim ter uma esperança na ressurreição, para mim fazer igual Jesus fez aqui, ó, com grande clamor e lágrimas, etc. Tal. Porque ele tinha certeza de que se ele não ressuscitasse, ele tinha sido vencido pelo inimigo. Mas para ele fazer isso, ele buscou a Deus. Para ele fazer isso, ele conversou com Deus. Ele meditou na palavra. Ele realmente buscou a Deus. Eu estou falando isso para ajudar vocês, fazer vocês a razão de toda fraqueza, a razão de todo desânimo espiritual. Não é, não, porque lá na academia não tem moleza, não, né? É, no dia a dia, nas viagens, nos passeios, nas coisas, não tem moleza, não. Tem? Não, a nossa moleza é quando senta aqui. O desânimo bate quando a gente, né? Não, Rebeca. Rebeca está numa tristeza. Nós não temos sede de Deus. Na verdade, nós não temos assim disposição, vontade para poder ler, para poder fazer jejum, para poder levantar de madrugada e meditar na palavra. Isso aí foi, o tempo já passou, não existe mais isso. Amém? Por que essa situação? Hã? Fraqueza. É, o espírito está morto, gente. Você está morto já. Eu lamento dizer. Amém? E cada vez que você, às vezes, arruma um jeito, você mata ele mais ainda. Você vai matando ele mais ainda. E tudo é consequência da falta de alimento, da comunhão com Deus, da sua conversa com Deus. Você vai perdendo, Tiarim. Você não fala hoje, você não fala amanhã, você não lê, você não, não. Você vai perdendo, você não tem mais vontade. Interessante, a pessoa quando está moribunda. Moribunda? O que é moribunda? Hã? Doente, mas está assim, né? Moribundo é quando ele está doente, já muito doente, não é não? Moribundo, olha para mim aí, moribundo. Eu sou muito doente. Amém? Você já reparou que a pessoa moribunda, ela perde o apetite. Ela perde o apetite. Moribundo. Que está prestes a morrer. A deixar de existir. Que está quase morrendo. Aí a pessoa tem que forçar a comida na boca dele. Tem que empurrar a goela abaixo. Ou então fazer uma alimentação via venal, sei lá, ou anal, qualquer coisa assim. Amém? A característica. Característica da pessoa que está morrendo. Aparência moribunda. O que é que ele perde? Ele perde o apetite. Ele perde o apetite. Ele não tem mais prazer. O que está acontecendo com a Luciana? Não, Lucilda não, né, Luciana? Hã? Está acontecendo mesmo? Mas sinceramente, vamos ajudar aqui. Está acontecendo isso? Aonde? Aonde está acontecendo? Amém? É sério, é sério. Então, você não tem. E se você não se alimenta dele, não tem como você viver para Deus. Não tem que ter comunhão com Deus. Não tem. Amém? Quem alimenta do mundo é o pão da vida e o pão da morte. É o pão da vida e o pão da morte. Aí você come todo dia só porcaria, porcaria, porcaria. Você tem que, vai ter comunhão com Deus? Amém? Ó, do seu interior vai fluir aquilo que você come. aquilo que se alimenta. Vocês concordam? Então, tem um versículo que fala assim: rios de lágrimas correm dos meus olhos. A lei de Deus já prevendo isso. Rio de lágrimas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua palavra. Porque aquilo que era para nós a vida, aquilo que era para nós motivo de vida. Amém? Você concorda, Adriano? Qual tem sido a sua ração, Adriano? Hã? É. Já bem, eu até quero testemunho seu. Não é verdade isso que eu estou falando? Gente, se não alimentarmos, não tem como você viver para Deus. Você vai chegar. Por que que o povo, de um modo geral, católico, de um mundo de um modo geral, eles não falam, a boca fala é o que o coração está cheio. Eles não, ninguém fala da vida de Cristo, ninguém fala da vida eterna, ninguém fala da ressurreição. Você é a própria testemunha da situação em que você se encontra. Amém? E aí, mas você está fraco. E está ficando moribundo. E moribundo é aquela pessoa que está prestes a morrer. Morreu. A árvore, você é uma árvore. A árvore plantada lá na beira do riacho, em comunhão, deixa o meu rio passar, o rio, né, passando ali no pé da árvore. A árvore cada vez mais bonita, mais frondosa, mais animada. Amém? A árvore plantada à beira do riacho. A árvore estaria em comunhão com Deus o tempo todo. Mas se você não tiver, meu irmão, se você estiver no deserto, se você estiver lá no meio das pedras, no meio dos espinhos, no seco, a árvore, ela não tem vida, ela não tem resistência, ela tem uma aparência assim, muito lascada, tá vendo? Você encostar nela, ela cai. Só lá no Morro dos Pirineus tem uns. Lá no Morro dos Pirineus ali, muita pedra. Tem, você olha de longe assim, tem as árvorezinhas, mas são todas as árvorezinhas assim, ó, bem pequenininha, do Arthur, assim, ó. É. E uma. É um cajuzinho do campo. Olha o tamanho do caju. Por que que o caju é desse tamanho? A árvore, ela não pode alimentar um caju. Amém? Assim tem sido a sua vida. Assim tem sido, eu sinto muito ter que dizer, assim tem sido a sua vida. Mas você também não está se alimentando. Você não está se alimentando. Tá? Não tem nenhum que está. Amém? Tá? Olha, ó. Por isso que ela está forte assim, ó, né, gente? Amém? Tá, né? Amém, gente? Quem de mim se alimenta? Deus deixou bem claro isso. Amém? Vamos lá. Aqui ainda no capítulo 5 de Mateus falando. Versículo. Versículo 12.
Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento.
Repete.
Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento, mantimento.
Renato, o que você entendeu, Renato? Quantas perguntas a gente pode fazer aqui, ó? Por que devendo já ser mestres, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras? E vos haveis feito tais que necessitais de leite. Quem que precisa? Um adulto que precisa de leite. O mingauzinho. Hã? Uma papinha. Tem que estar doente, amigo. Ele tem que estar doente, ele tem que estar enfermo. E outra coisa, aqui não está falando que é para mulher, que é para menino, que é para... Não. É de mamana caducando, é de mamana caducando. Todo mundo tem que se alimentar bem. Então, o pai que alimente o seu filho, que junte em casa, que bote o joelho no chão, que faça orações juntos, que comentem a palavra juntos. Tem sido feito isso na sua casa? Amém? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que vai se enfraquecendo, vai se enfraquecendo. Mas Jesus, quem quiser ir embora, que vá. Ele ficou sozinho. E perguntou para os discípulos, vocês também não querem ir? Por que que o povo foi embora, Salim? Porque o povo era fraco. Porque o povo não se alimentava. Ficaram os discípulos porque comiam. Os discípulos, aonde iremos nós? Onde iremos nós? Então, ficar sentado, assistindo reunião, não vai levar você a lugar nenhum, não. Que a hora que você precisar, é você que vai entrar em contato com Deus. Eu tenho garanto para você que não adianta, ficar pedindo os outros oração, ninguém tem... tem esse espírito para orar para os outros, não. Esse dia para trás, o Omiro quase estava morrendo aí, né? Quem que sabia que o Omiro estava morrendo? Sabia? Não, vocês não ficaram nem sabendo. Outro, tem hora, toda hora tem um morrendo, outro morrendo, etc. Tá, o outro, né? E, fazendo besteira, fazendo bobagem, etc. Tal. Quem que vai se importar com isso? Quem? Ora por mim, isso não existe. Amém? Jesus Cristo, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas a quem eu podia livrá-lo da morte. Ele, Jesus, fez. Ora por mim. Ora por mim, teria que ser uma pessoa que realmente tivesse condições de orar por outro. Nós não estamos aguentando nem nós, vai orar para os outros. Amém? Vocês estão entendendo? Seria ruim a gente ser franco? Seria ruim aqui nós falarmos dessa forma? É verdade, ué. Aí você pega, nós não temos pessoas no nosso meio com seríssimos problemas. E nós não somos capazes de ajudar, não. Por que nós não somos capazes? Nós não estamos aguentando Nós não estamos. Vai ajudar os outros? Não vai. A mãe não é capaz de orar pela filha, a filha não é capaz de orar pela mãe. Ora por mim, mãe, eu não estou aguentando nem eu. A senhora se cuida. Amém? Ora por mim, minha filha. Essa é conversa para boi dormir. A gente não dá conta. A gente não é capaz. E por que nós não somos capazes? Quiséramos nós ser capazes de chegar aqui e falar: levanta em nome de Jesus. Amém? Ou então sai, Satanás. Não, Satanás vem, fica aí, entendeu? Amém? Isso é resultado de um povo, todo mundo fraco. É resultado de um povo fraco. E nós não queríamos ser um povo assim. Nós não queríamos ser. Nós não queremos ser. Amém? Nós queremos ser um povo que chega a ponto de fazer o que precisa ser. É engraçado. Um vai ficando fraco. É. Um vai enfraquecendo e encosta no outro. Encosta no outro, é o efeito dominó. Você fala: ora por mim, fala: minha filha, ora, porque eu não estou dando conta dentro de mim. Né? Quem está de pé? Ainda necessita do leitinho. Por que necessita do leite? Versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite. Não está. Eu estou comentando só, gente. Nós estamos lendo aqui. Eu só estou comentando o que está lendo, o que está escrito aqui, ó. Qualquer que ainda se alimenta de leite, não está. Amém? Não cresceu. Então, vou conversar um pouquinho entre nós. Você poderia perguntar: o que que a gente tem que fazer? Você fala: não, eu cresci. Amém? Manda para mim que eu vou ajudar. Amém? Eu cresci, eu estou forte. Eu estou bem alimentado, pode mandar para mim. Vamos conversar entre nós um pouquinho aqui? Ou você pode dizer assim: não, isso é verdade, eu estou para lá de moribundo. Quem está para lá de moribundo? Tá bem? Lucia, como é que você está, Lucia? Moribunda? O Tadeu? Como é que é? Hã? Você está moribundo? Mais ou menos. Né? Tá tomando, ainda já está tomando mingauzinho e tal, etc. Mas vai chegar lá, né? Celinho, o que você acha, Celinho? Moribundo também. Rosa Maria. Elias, como é que você se sente? Hã? O leite ainda está alimentando, né? Porque quando quando você ainda é capaz, a árvore que produz fruto, né? A árvore que recebe quantos que se ali vão, quantos passarinhos vão se aninhar naquela árvore, comer do fruto daquela árvore. Eu sinceramente, eu confesso para vocês que nos últimos tempos, assim, por causa das muitas tribulações, por causa dos muitos problemas, porque tudo que o inimigo quer é fazer com que você se torne uma pessoa fraca. Então, por exemplo, arruma uma coisa para você para tirar você da comunhão com Deus. Se conseguir tirar você um mês, 15 dias, já fica difícil para você voltar. Tirou você da comunhão. Ainda tem mais uma: a comunhão dos santos. Isola, você fica isolado. Você perdeu a comunhão com a igreja. Perdeu a comunhão. Quantos já foram embora, gente? Sabe, ele foi saindo aos poucos. Ele foi saindo aos poucos. Amém? Ele saiu do quarto, foi para a UTI, tal da UTI, e assim vai indo. Então ele vai saindo aos poucos. Nós íamos, filho do Rio, nós íamos, não sei aonde, tá, duas, três vezes por semana viajando. E quando eu ia, eu levava alguns irmãos comigo. E a gente ia falando o tempo todo, e voltava falando. E chegava uma hora, duas horas da madrugada, e tal, e todo mundo alegre. E no outro dia trabalhava normal. Não é? Aí o inimigo começa realmente a tirar você disso. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Hã? É, aí a pessoa acha que justifica. Acha, eu estou trabalhando. Ela acha que justifica. O trabalho tirou ela da comunhão. O trabalho tirou da comunhão. Aí justifica, porque a pessoa está trabalhando. Justifica? Não foi uma maneira que o inimigo tirar você da comunhão? Aí você parou de comer, de alimentar. Sozinho você não é capaz. Foi enfraquecendo e ficou. Aí o que acontece? Eu sinto isso. Às vezes é um problema de saúde. Hoje faz um ano, né, que eu tive um acidente. O ano passado, aí aquele... É 30, 60 dias. Daqui a pouquinho vem mais outro problema, dá mais outro problema de saúde, né? Que a gente... E isso me tirou, porque eu poderia estar continuando indo e vindo. Amém? Esse negócio de 80 anos, né, não pode atrapalhar a gente, não. Não é não? Aí, meu amor, você que tem 20, 20 e poucos anos, você não acha que você está entregando os pontos muito cedo, não? Você poderia produzir mais. Aí tem um versículo que dá assim, ó: dai e dá-se-vos-á. Medida boa, recalcada, transbordante. Dai e dá-se-vos-á. Essa reunião aqui que eu faço aqui, ela me ajuda demais. As reuniões que eu faço com vocês me ajudam demais. Que eu sinto que eu tenho que dar. Né? Amém? Versículo 13. É, Lê, Renato, por favor.
Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal.
Repete.
Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra...
Os dois, né? Os dois. Vai.
Na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal.
Repete, Renata. Agora vamos raciocinar, meditar. Amém? Meditar. Porque o doente, ele não medita. Ele está morto. Entendeu? Ele não medita, assim, ele não pensa, o doente. Amém? Agora, quando você está vivo, você vai lendo e vai. Aquilo tem um gosto bom, tem umas coisas interessantes. Quer ver? Vai ler, Renato.
Mas o mantimento sólido é
mantimento
para.
Mantimento sólido. Leite? Leite? Não. Essa pessoa aqui não precisa mais de leite. Ela tem que comer um alimento sólido. O que é um alimento sólido e não leite? Aqui são os rudimentos da doutrina. Aqui não. É a volta de Cristo, o reino de Deus, o inferno, Satanás. São coisas assim, entendeu? Não é amor, não é coisinha assim não. Amém, gente? É coisa mais forte. Demônio. São coisas assim mais fortes. Que às vezes você não vai falar sobre demônio, às vezes, com uma criança, que ela pode ficar assustada com a coisa. Você não sabe falar. Se você souber falar, você não assusta ninguém, não. Mas falar sobre o reino de Deus, sobre a ressurreição, sobre a vida eterna. Amém? Agora, Deus é amor, Deus é Pai. Amém? Oh, fica tranquilo que Deus é Pai. Isso aí, gente. Amém? Você não precisa. Há muito tempo que você sabe que Deus é Pai. Você precisa comer alguma coisa mais forte. Ou não? Tem, Ramiro. Senão não suporta, não, Ramiro. Tem 30 anos que está falando para você que Deus é. É Pai, Deus é amor. Amém? Deus te ama. Amém? Deus é Deus de paz. Não, vamos falar de coisa mais, entendeu, filha? Vamos falar de demônio. Amém? Satanás. Conhecer os ardis de Satanás. Conhecer as ciladas do diabo. É, amigo. Perceber que às vezes o inimigo está mais perto de você do que você imagina. O inimigo está muito mais perto enquanto você está aí com frescura, desculpa a expressão. E o inimigo lá dentro da sua casa, e o inimigo dentro do seu trabalho, e o inimigo bem perto de você. Amém, gente? Então, o leite é para quem você não pode falar de demônio, não pode falar do inferno, não pode falar de coisas assim mais violentas, da destruição, da perdição, não pode falar do mundo, das coisas erradas. Por quê? Porque a pessoa escandaliza. Não, você não vai falar de demônio sem entender de demônio. A hora que você entender de demônio, você vai ver que é tão simples, é tão comum, sabe? falar de demônio. Quando você conhecer realmente o que é demônio, vocês vão ficar impressionados. Mas, meu Deus, eu não sabia que era tão simples assim. Mas ele faz questão de pintar uma coisa muito feia exatamente para isso, para a gente ficar, ignorar a presença dele dentro da sua casa, ignorar a presença dele no seu trabalho, ignorar a presença dele na sua vida. Amém? Vocês concordam ou não? Lê de novo, Renato.
Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais...
Sólido, então vamos botar, sólido, perfeitos, perfeitos. Ó, perfeitos, perfeição, santificação, santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Ou o diabo vai querer que você alimenta de um alimento sólido, sendo que você vai se tornar santo, sendo que você vai se tornar perfeito, justo. Santificação sem a qual ninguém vai ver Deus. Aí você vai ficar aceitando pacificamente. Não estou falando isso aqui porque a gente ama vocês. Pelo menos mais ou menos. A gente, ó, nós estamos falando desse jeito é porque eu sinto que Deus quer empurrar fazer a gente melhorar. Fazer a gente melhorar. O que mais, Renato?
Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados.
Espera aí, repete.
Mas o mantimento sólido é para os perfeitos.
Isso.
Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados.
Em razão. O que é razão, hein? Razão. Pensa, raciocina, costume. Que é costume? Todo dia, costume é fazer a coisa, tá? Em razão do costume, tá sempre. Olha aqui, gente, nós pegamos dois versículos, e olha o que nós estamos aprontando. O que mais?
Em razão do costume, tem os sentidos exercitados
para... Exercitados. Sentido. Sentido. Não é a carne, é o sentido. A mente. A mente exercitada. Exercício. Repetição. Exercitar, repetir. Amém? Jesus fez isso. Aí, Luzia, você foi enfraquecendo e você não viu. O inimigo armou, às vezes, um laço e olha, pronto. E aí foi distanciando, foi enfraquecendo. O seu sentido... exercitado para quê?
Para discernir tanto o bem como o mal.
Discernir? Ir? Discernir o bem e o mal. Então, o mal, bem e o mal, tá certo? Então, a gente começa a misturar o bem com o mal. Você começa a misturar as coisas. Você não separa mais as coisas. Amém? A gente pega o bem como se fosse mal, às vezes o mal como se fosse bem. A gente não sabe discernir isso ali. O bem do mal. E por que que acontece? Amém? Medita na hora. Salmo 69. Para a gente terminar. Um pouquinho que eu falei com vocês aqui, já passou uma hora. Salmo 61. Já pensou se a gente ficar falando o dia inteiro? Salmo 61. 61 ou 62? O Salmo 1 é um, né? 61 não. 61 é outra coisa. Salmo 1. 1, 1, 1. Aqui, ó. 1.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Aí, vamos alimentar desse versículo? Vamos, Renata? Então vamos. Olha aí, qualquer palavra que você lê, você pode se alimentar daquilo de uma maneira que você se fortalece. Eu estou lendo isso aqui agora, mas olha aqui. O que que me tira do conselho do ímpio? O que que me tira do ímpio? O que me livra do ímpio? O que que me tira do caminho dos pecadores? O que que me tira da roda dos escarnecedores? Né? Bem-aventurado o varão que anda segundo o conselho dos ímpios. Ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei de Deus. Ele quer entender, ele quer se alimentar, ele se torna resistente a essas coisas. E na sua lei medita dia e noite. Aí vem o versículo seguinte: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de árvore. Continua lendo.
Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha.
Moinha que o vento espalha. Tem um lugar que fala assim: a palha. Malaquias que está. O grão não herdará. A palha não herdará com o grão. O grão, o vento não leva. A palha, ele leva. O ímpio, localiza esse versículo para mim, meu amigo. Não herdará. Não herdará. O ímpio não herdará. A palha quer dizer o ímpio. Não herdará o reino de Deus. Tudo que o inimigo quer é tirar você do reino de Deus. Tudo que o inimigo quer é realmente tornar, fazer com que você se torne fraco. A palha, o vento sopra com facilidade. Amém? O que é que pode te fazer então forte e resistente? Alimentar do pão da vida, procurar realmente, querer saber, querer entender. Todos os dias eu converso alguma coisa assim bem importante, venho aqui, ponho o meu joelho no chão, oro a respeito, converso com Deus, para mim sobreviver, gente, para mim sobreviver. Amém? O que é que Deus falou com a gente? Achou, Bilt? Malaquias? Malaquias, né? Achou, humilde? Então deixa. Então deixa, pega agora o Salmo 61, 62. Primeiro.
A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado.
Amém. Repete.
A minha alma espera somente em Deus.
Renata, por que que a sua alma espera somente em Deus? Por que que a sua alma espera somente em Deus? Você acha que todo mundo é desse jeito? Quando a coisa aperta, bastou apertar um pouquinho, ele vai a Deus? Não vai. Não vai, porque se ele não tiver afinidade com Deus, se ele não tiver em comunhão com Deus, ele não tem essa confiança. Ele não tem essa confiança. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Aqui é claro que uma pessoa que tem afinidade com Deus, que confia em Deus, que espera em Deus, que fala com Deus. Amém? Isso, gente. Esperar. Aí você vai lá. Também estou falando por quê? Porque fruto de meditação. Crer. O que que significa? Crer. Confiar. Esperar. Acreditar. Uma pessoa que não acredita, que não tem fé, o que que está acabando? A fé significa apostasia. Nós já não falamos muito tempo, né? O próprio Jesus disse: haverá fé. Sem fé, infelizmente, nós estamos aqui lutando, pelejando para raspar o tacho. Porque o que está acabando é a fé. só espera em Deus aquele que confia em Deus. Só espera em Deus aquele que acredita, Ramiro. A minha alma espera somente. Essa alma tem fé, ela acredita. Está acabando. O que está acabando? Eu posso até falar, mas eu queria que você mesmo, você fala, não, você não está falando bobagem, não. Está acontecendo comigo. Você não está falando bobagem, não. Está acontecendo comigo. O que está acabando? É a sua fé. Infelizmente, você tem que admitir isso. Você não confia mais. Não acredita. Está bem? E é. Você foi deixando. Foi ficando fraco. A fraqueza é a falta da fé. É falta da fé. Foi perdendo a fé. E foi. Não faz mais sentido. Porque quando você lê e não crê, não tem sentido. É, só tem gosto, só tem prazer mediante a fé. Aonde é? Ah, o versículo que eu estava falando para ele aqui é: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei, né? Rios de lágrimas saem dos meus olhos, porque os homens não guardam. Mas Deus sabe disso. Eu estou dando aqui uma balançada. Amém? Mas estava previsto. Estava previsto. Assim, a apostasia. Será que a gente pode fazer alguma coisa? Pode. Pode. O que que Jesus fez? Oração e súplica. Se você admite isso, você fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Fala comigo. Fala comigo. Não retira de mim a tua graça. Não retira de mim o teu Espírito Santo. Senhor, fala comigo. Prova para mim que aquele irmão está errado. Ensina, Senhor, o caminho que eu tenho que andar. Dirija o meu coração. Amém? Você mesmo vai fazer isso. Cada um de nós fizer isso, eu fico feliz. Eu prefiro estar errado em relação a tudo isso. Eu prefiro estar errado. E achar que todos vocês estão realmente buscando a Deus, estão realmente se alimentando de Deus, estão em comunhão com Deus, com os santos, etc. E que a coisa esteja, eu esteja enganado. Eu prefiro. Amém? Na nossa mente. E não tem gente. Jesus falou uma coisa muito certa. Ele falou assim: você conhece a árvore pelo fruto. Você conhece a árvore pelo fruto. Hã? Você conhece a árvore, você olha assim, você vê a árvore. Né? Essa tá boa. Eu não... Amém, gente? Deus falou com a gente? Mas não precisava ter falado desse jeito, né? Podia ter, mas. Hã? Precisava ser assim? Não, é o meu jeito de falar, ó. É o meu jeito. Todo mundo aqui já está acostumado com o meu jeito de falar. Né? Não é? A gente fala grosso, mas graças a Deus que Deus vai nos ajudar, né? Então, quem de mim se alimenta? Vamos realmente renovar a nossa fé. Senhor, renova a minha fé. Senhor, tem misericórdia. Não é? Eu, se está faltando isso, não pode. Nós falamos, nós temos que gastar, meditar, pensar, analisar. Para ser. Porque senão o mal vai engolir a terra. As trevas vão tomar conta. Jesus volta, as apostilas falam isso. A gente, lá nas apostilas a gente falava isso, lá atrás. Falava, gente, vai chegar um momento que pregar o evangelho vai ser uma loucura. Só mesmo o sujeito que tiver. Porque é a mesma coisa você. De quê? Já está difícil, não está? Hã? O evangelho mesmo está difícil. E lá nas apostilas se tinha gente falava assim, que o motivo era esse. Era o quê? A apostasia. Como, Celinho, se você, se a pessoa não crê? Se ela não. Ela perdeu, ela não tem mais a fé. Ela não tem mais a fé, ela perdeu. O que ela pode fazer? Amém. Pega o. Que assim, se você pegar a Bíblia, porque aqui de vez em quando fica um punhado de Bíblia aqui jogado. Entendeu? Assim, eu vejo umas biblunas, assim, tudo velho, e assim tudo. Coitadas, elas tão pálidas, entendeu? Porque assim, a Bíblia. Você vai descobrindo as coisas e você mesmo passa a entender o que, que é bom, o que, que não é bom, o que, que você precisa, o que, que você não precisa. Você mesmo. Você gasta duas, três Bíblias num ano, você gasta, de tanto você. Esse negócio de Bíblia de 10 anos. A pessoa tem uma Bíblia de 10 anos. A mesma Bíblia, 10 anos. Quantos anos tem sua Bíblia? 10 anos. Falou, não, eu sei que essa Bíblia aqui foi minha avó que deu. Você está. Acha que está fazendo vantagem, né? Aqui essa Bíblia. Né? Eu tenho em casa guardado. Eu tenho em casa guardado várias Bíblias. Uma delas eu ganhei em 88. Mas ela está tão. Os papelzinhos dela, os papéis dela assim, sabe? Tá, não posso nem mexer que ele rasga. Porque está tão. Deteriorada mesmo, assim, sabe? E é uma Bíblia que eu ganhei em 88. Está lá a dedicatória da irmã que me deu a Bíblia em 88. Amém? O que, que nós estávamos falando? O microfone para o Eric aqui. Rapidinho para dar uma bola.
Amém. Eu agradeço a Deus pela palavra, porque eu, assim, realmente eu estou nessa situação. Né? E é uma situação, para mim, se eu falando aí, eu acho muito séria, porque qual o risco da gente morrer espiritualmente? Eu até estava comentando com a Danúzia ontem. O quanto eu estou tendo dificuldade de ter comunhão com a igreja. né? Porque há um tempo atrás eu tinha, hoje até para vir nas orações eu estou tendo dificuldade. Então eu tenho que, estava comentando com ela, o tanto que eu estou tendo que esforçar para estar aqui, né? E a tendência é essa mesmo, é a gente morrer espiritualmente. Então eu, o senhor comentou aí, né? Aí você vê um saindo, outro devagarzinho também indo embora, né? E a gente corre esse risco. Às vezes está aqui dentro, mas já morreu, já não faz diferença a palavra mais. A palavra não acha lugar mais nos nossos corações, né? Então, eu creio assim que realmente a gente tem que levar a sério. Pedir, igual o senhor falou aí, pedir ajuda para Deus. Né? Porque a igreja não está sendo capaz de alimentar desse alimento que a gente precisa agora, que é o sólido. Né? Quantas vezes Deus já mostrou que a gente ainda está nos rudimentos, né?
Então, eu estava falando para a Carmen hoje, cortando o seu assunto, segura aí para você continuar. Estava falando para a Carmen hoje assim, passou as mangueiras, até as mangueiras, todo mundo chegou. Passou as mangueiras, ficou, alguém teve uma visão, não sei quem foi a Suzane, que depois das mangueiras, ela subiu o monte. Tinha um monte atrás. O anjo que estendia a mão chamava. Era assim? Lembra da visão? Hã? Atrás tinha um monte. Nós subiu o monte. Eu creio que nós agora subir o monte não vai ser realmente fácil. E esse subir o monte, para Moisés, ele só conseguiu realmente falar com Deus lá em cima. Ele subiu o monte para poder falar. Aquilo é um sinal, é uma figura para os nossos dias de hoje. Nós chegamos aqui. Agora nós vamos, eu estava falando para a Carmen, cada vez que você sobe um pouquinho, fiz esse desenho lá na casa dela no papel, você tem um monte, né? Então é como se fosse uma escada, cada degrau que você sobe, é uma coisa nova que Deus revela. É uma coisa nova que Deus, é uma força maior que te faz passar por o seguinte. É uma revelação, uma palavra de Deus que te alimenta, te dá força para você subir. Tem que ter isso. E a gente vai pegar isso, eu vou pegar isso e vou passar para vocês. Eu vou passar para vocês, eu estou passando para vocês. Se você comer, você também vai subir. Você também vai subir. Amém? É uma palavra de Deus para levar a igreja para cima. Amém?
Não, amém. E eu creio que é com muita dificuldade. E eu vejo assim que eu ainda não morri espiritualmente, porque eu ainda eu dei ouvido em algumas palavras. Por exemplo, né, uma vez o senhor falou assim, lê alguma coisa de manhã, ora, medita, né? Todo dia você come alguma coisa. E eu esforço para fazer alguma coisa todo dia, para me ler alguma coisa, para me meditar, para me pensar, né? A gente faz reunião na minha avó também. Então, algumas coisas que eu faço ainda me mantém.
Pois é, você pode ter certeza que essa reunião na sua avó, que é uma coisa que pode te manter vivo. Agora tira a reunião da sua avó para você ver. O trem vai lá embaixo.
É, e então assim, realmente a gente tem que alimentar, isso é muito sério. Alimentar todos os dias, meditar, pensar, buscar a Deus, porque é as coisas igual o jejum, que você estava comentando no começo, né? Jejum, acordar de madrugada para orar. Eu tenho dificuldade demais. Aí eu entendi que é porque eu ainda estou alimentando pouco. Então até mesmo vir na reunião, né, fazer algumas coisas, é com muita dificuldade. Amém.
Amém. Então, eu tenho certeza que vocês vão entender isso, vão passar sebo na canela. Passar sebo da canela, faz alguma coisa, porque você mesmo julga você mesmo, o estado em que você se encontra. Amém? Quando Deus falou assim, Jerusalém estava totalmente destruída, as ruínas. Lá, o natural explicando o espiritual. Tudo que aconteceu lá, Toninho, foi para mostrar o que está acontecendo aqui. As ruínas. Jerusalém está sendo destruída. Amém? E das ruínas. Dos destroços que sobraram Jerusalém. Alguém chorou quando viu Jerusalém daquele jeito. Você, se você não tiver esse sentimento, se você não tiver esse sentimento de ver o estado, olha para trás. Eu é porque estou de frente com vocês. Vocês estão olhando as pessoas pela nuca. Se você não tiver pena, se não tiver amor por Jerusalém, você não vê o estado em que ela se encontra. Chorou ao ver Jerusalém. Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar. Senhor, é agora que o Senhor vai arrumar Jerusalém. Amém? Nós somos a Jerusalém. O estado dela é. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Uma coisa que eu ia falar, esqueci. É a caixinha de oração, né? A oração. Se você tem feito, tem tirado todos os dias uma oração para você, pelo menos, ler. Pelo menos você ler aquela caixinha, aquela oração, para você ver que ela tem falado, as orações têm sido uma ajuda para muitos. Amém, Jesus. Pai, Pai nosso que está nos céus. Senhor, é triste ver o estado em que se encontra. É triste, Senhor Deus, ver Jerusalém assim, destruída, desanimada, desmotivada, sem força. É triste, Senhor, ver que a tua palavra está se cumprindo. Nós não esperávamos que fosse assim o teu cumprimento. E que tudo precisa, como está escrito, passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. que não seja, Senhor Deus, comigo, que não seja aqui comigo o cumprimento da tua palavra no lado negativo e sim no lado positivo. Que eu possa alimentar, ó Deus, a esperança de ser transformado, de subir ao céu. Que eu seja, Deus, a vida, e não a morte. Que eu possa, Jesus, ter a esperança de que a palavra do Senhor se cumpra em minha vida da melhor forma possível. Que o amor de muitos esfrie o meu não. Renova, Deus, o meu amor por ti. Renova, Jesus, a minha fé. Que eu possa mostrar ao Senhor, Jesus, o meu esforço, a minha luta. Que esteja diante dos teus olhos, Pai, o que nós desejamos fazer, para que nada disso, nada que Deus se for para negativo, para prejuízo da tua igreja, aconteça na nossa vida. Que nós sejamos as virgens prudentes e não as nécias. Que nós acumulemos azeite em nossas vasilhas. Que nós te busquemos, Senhor Deus. Tu és a nossa salvação. Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és, ó Deus, a razão do nosso viver. Tem misericórdia de nós, Jesus. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, amém. Amém.
Quantas vezes tenho que andar em meus próprios caminhos, não entendendo Jesus querido. E quando o homem por si mesmo fala, eu simplesmente se cala. Jesus, querido,
Certeza que todo aquele nestes dias do fim que invocasse o Senhor e será que todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Eu tenho certeza que ao invocarmos, o Senhor irá nos responder. Ao invocarmos o Senhor irá nos ouvir. Abraço, seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.